Bom, começando aqui a 11ª edição do podcast, hoje dia 25 de junho, segunda-feira, 9 horas da manhã. Como sempre, só começando ressaltando que todas as análises aqui são apenas conjunturas de notícias sobre ações do mercado financeiro e não tem nenhum viés de recomendação de investimento. Bom, começando, acho que fazer uma breve comentário aqui sobre Petrobras, já que eu, na última edição, havia comentado sobre a ação da Petrobras, contra a Petrobras, movida por funcionários, né, que seria julgada no TST. A Petrobras perdeu essa ação, numa votação bastante apertada ali, né, foi 13 a 12 a favor dos funcionários, sendo que o TST tem 25 ministros. A Petrobras vai tentar recorrer ao Supremo com alguma base constitucional. Mas o fato é que, por mais que eu não tenha aqui expertise de direito do trabalho para fazer uma análise disso, não parece tão provável uma reversão, embora a Petrobras também não tenha que desembolsar esses valores nesse momento, nem provisionar de forma tão efetiva, visto que ainda cabe esse recurso. Mas, de qualquer forma, digamos que uma dívida, um possível débito trabalhista que a empresa tinha, que agora se materializou de forma mais firme como uma despesa no futuro. E gastar de. Enfim, existem algumas estimativas diferentes quanto seriam os valores que a empresa efetivamente teria que gastar, mas que seja de 15 a 17 bilhões, que são as estimativas aí. De qualquer forma, são valores muito altos e que podem pesar sobre a perspectiva da empresa para o futuro. Continuando nesse mesmo assunto, hoje de manhã a Petrobras soltou um fato relevante comentando que o acordo que ela fez com investidores norte-americanos, né, no âmbito de uma class action movida nos Estados Unidos devido aos problemas que a Petrobras teve aqui com relação a Lava Jato e investigações por parte do governo que acabaram gerando prejuízos a investidores e a empresa vai ter que refazer balanços e tudo mais. Foi homologada, digamos assim, usando o termo em português, né, pela justiça norte-americana. Ainda poderia caber algum tipo de recurso a uma corte, a um segundo grau de jurisdição dos Estados Unidos contra o acordo, mas parece, por ora, está tudo resolvido por lá. A notícia do acordo em si não é nova, mas apenas o aval da justiça aí que a Petrobras, a homologação desse acordo pela justiça norte-americana, que a Petrobras divulgou hoje de manhã, traz mais tranquilidade com relação ao futuro desse, com relação a futuras indenizações que a empresa tenha que pagar. Parece que com relação a esse assunto, a empresa já conseguiu resolver aí eventuais pendengas futuras. O último ponto é sobre Petrobras, foi a reunião da OPEP na sexta-feira. A OPEP de fato divulgou aí um aumento de produção de petróleo, mas abaixo do que o mercado esperava. Então o petróleo até subiu de forma expressiva na sexta-feira. Muita gente esperava um aumento um pouco maior do que foi anunciado. Eu acho que de qualquer forma, mesmo com um aumento um pouquinho menor do que se esperava, o petróleo não deveria ter uma subida muito expressiva baseada nas próximas semanas, baseado nas informações que a gente tem até agora, mas lembrando só que temos, como eu já comentei aqui na última edição, tem muitas questões geopolíticas também envolvidas nisso, e um aumento menor de produção deixa esse mercado mais exposto a variações mais bruscas no caso de qualquer problema geopolítico em Venezuela, Irã e em outros produtores, né? Mas digamos que Venezuela e Irã são os dois que sofrem sanções hoje mais firmes aí de diversos países. A Venezuela até com questões internas mais complicadas. E aqui não se trata de nenhum tipo de julgamento do atual governo da Venezuela, é só uma questão mesmo econômica, né? O país vinha também conseguindo manter o atual governo através de empréstimos da China, como comentei aqui na última edição, aparentemente pararam de ser repassados. Então a gente poderia ter algumas algumas turbulências nesses dois países, embora no Irã a situação pareça, apesar do Trump ter descumprido o acordo nuclear, ter saído do acordo, parece ter uma situação mais estável do que a Venezuela. Mas retirando aí algum choque nesses dois países, o preço do petróleo deveria ficar mais estável eventualmente, com pequenas quedas, pequenas subidas, mas não esperaria uma subida acentuada aí nas próximas semanas. Indo agora para uma outra empresa que eu mencionei, na verdade, na edição 9, a Duratex. Eu mencionei a Duratex pelo fato de ela ter diversos ativos florestais, que com a crise brasileira, ela não utilizou da forma esperada, né? Porque a Duratex utiliza esses ativos florestais para fazer seus painéis de madeira, né? Que ela vende tanto no Brasil quanto para o exterior. E comentei aqui a operação que ela havia feito com a Alcatex, uma primeira operação com a Suzano, de base de 300 milhões de reais, e uma segunda operação com a Suzano de 700 milhões de reais, que a Suzano teria até dia 2 de julho para exercer a opção. Ou seja, até daqui, sem ser a próxima semana, na outra, vai chegar o dia final para a Suzano exercer ou não essa opção de compra. O interessante foi que a Duratex, na quinta-feira, na verdade, nessa época de Copa do Mundo, né, marcou um golaço aí. Porque a Duratex tinha alguns ativos florestais que não foram nenhum desses envolvidos em negociações com tanto com a Alcatex, quanto com a já efetivada com a Suzano, quanto com a potencial com a Suzano. Tinha alguns ativos também no Triângulo Mineiro, florestais, e constitui uma joint venture que, na verdade, digamos que só vai começar a ter uma atuação em 2019, que vão ser quando vão ser tomadas as decisões finais, mas o anúncio foi agora na quinta-feira, que elas vão construir uma fábrica lá no Triângulo Mineiro, que vai produzir celulose volúvel para a própria Lenzing, que é a empresa austríaca que hoje é a líder mundial em fibras de madeira. E a celulose volúvel produzida nessa fábrica vai ser utilizada pela própria Lenzing. E a Lenzing fez um acordo, né, que vai ser minoritário nessa fábrica, a Duratex vai ter 51%, a Lenzing 49%. E a Lenzing já fez um acordo de take or pay, ou seja, ela própria vai consumir a produção dessa fábrica e caso não a consuma, vai ter que pagar de qualquer forma pela produção. O interessante aí é que essa fábrica foi avaliada em US$1 bilhão e praticamente todo o investimento que a Duratex vai ter que fazer nessa empresa vai ser através dos ativos florestais que ela tem e não está usando, porque a ideia da Duratex era fazer uma nova fábrica de chapas de madeira próxima a esses ativos florestais, com a recessão no Brasil, com os problemas encontrados pela construção civil. Esse plano deixou de fazer sentido e surgiu essa possibilidade desse acordo com a Lenzing, muito interessante para a Duratex, que vai permitir monetizar um ativo que estava parado no mercado de celulose volúvel, aí, que a celulose volúvel é mais, apesar de ter outros fins, ser utilizada nesse caso para fibras de madeira ali pela Lenzing, que também é bastante utilizada pela indústria têxtil. Ou seja, esse tipo de celulose volúvel, apesar de ter outros fins, ainda tem um prêmio sobre a celulose que a gente escuta mais falar aí, que é a celulose de fibra curta, produzida por Suzano, pela Fibria, pela Larcel, enfim, por grandes produtores brasileiros aí, pela Dourado. Então, a Duratex entrou num novo mercado, numa parceria com uma gigante, que vai demandar um investimento não muito alto da Duratex. Acho que, como a fábrica passaria a ser construída em 2019, e a gente considerando que a maior parte do investimento da Duratex vão ser os ativos florestais, ela teria que investir algo como 200 a 250 milhões de reais, só que em cerca de 3 anos. Então, seria algo como 70 milhões de reais por ano para um ativo que vai valer bastante mais do que isso e com a produção já vendida para o exterior. A outra notícia interessante para a Duratex foi: a RGA, uma empresa indonésia, teve aprovada pelo CAD a compra da Larcel, uma empresa também de capital brasileiro que estava à venda no setor de celulose, e já saíram notícias que a Larcel poderia ter interesse nos ativos florestais que a Duratex colocou à venda e que a Suzano tinha direito de preferência para aquisição até 2 de julho. Após a fusão entre Suzano e Fibria, pelo fato da Fibria também ter muitos ativos florestais no Brasil, se levantou a possibilidade da Suzano não ter mais interesse em exercer essa opção. A gente não vai ter certeza disso até dia 2 de julho, mas como já surgiu o interesse que a RGS comprasse a Larcel, teria interesse em adquirir esses ativos, acho que essa possibilidade fica no horizonte aí, de caso a Suzano não efetive essa opção, uma venda para a RGE, que agora assumiu a Larcel, paira no horizonte como possível. E além disso, esse anúncio surpresa aí da Duratex com a Lenzing faz pensar que a empresa também está vendo outras possibilidades para esse tipo, para os ativos florestais dela que não estão sendo utilizados. Então, caso a Suzano também não exerça essa opção, não parece improvável que a Duratex tenha alguma outra carta na manga, seja a produção de alguma outra fábrica que possa se utilizar disso, seja a venda para a RGE. Então, parabéns aí para o management da Duratex, que até o Santander, salvo engano, soltou uma nota falando que essa fábrica por si só aumentaria o valuation deles da Duratex em R$1. Acho um pouco complicado fazer essas contas agora no valuation. Tem como fazer matematicamente, né? Mas na prática a fábrica só começa a ser construída em 2019, então óbvio que isso se valorizou uma prestação, que subiu bastante, subiu aí mais de 6, 7, 8% na sexta-feira. Isso que a bolsa ainda teve um volume menor, né, no geral, por causa do jogo do Brasil, mas mesmo assim a Duratex teve um volume muito interessante, maior que a média, e acho que podem vir novas novidades positivas para a ação, que tende aí a se valorizar, tendo em vista que a empresa, mesmo com a crise no Brasil, tem conseguido monetizar seus ativos aí que não estariam sendo utilizados, principalmente os florestais, de forma bastante inteligente. Agora, voltando aqui para um assunto que também foi abordado na semana passada, a BRF vendeu parte de suas ações no capital da Minerva. Quem estava acompanhando o pregão na sexta-feira conseguiu visualizar isso, porque o volume da Minerva foi muito maior do que o comum. Você via ali no pouquinho depois do fim do jogo do Brasil, no começo da tarde, a ação entrou num leilão e foram negociados ali mais de R$50 milhões naquele leilão, o que é algo muito superior ao que usualmente a ação movimenta. No final do dia, a BRF soltou uma nota dizendo que vendeu parte relevante ali de suas ações no capital da Minerva. Ela anunciou que agora tem 6,8% do capital da empresa. E após essa venda aí, a gente tem que a BRF manteve no capital da Minerva uma participação de 6,8%, em comparação com uma participação anterior de 11,63%. Então, uma venda expressiva de ações que deu mais ou menos R$55 milhões para a BRF. Foi uma forma de capitalização da BRF aí, mas obviamente é um valor aí quase inexpressivo, né, perante as obrigações futuras que a empresa tem de dívida, mas foi uma amostra também que a empresa queria alguma forma de levantar capital, e a venda das ações da Minerva foi uma forma líquida e rápida de se conseguir isso. A própria valorização das ações da Minerva na própria sexta demonstrou que realmente essa venda de ações pela BRF estava derrubando bastante a cotação. Ao isso ser organizado e vendido de uma vez só, me parece que os impactos sobre a ação da Minerva dessa venda já acabaram, né? Porque, enfim, a venda já foi feita agora em um leilão único. Antes essas ações estavam sendo colocadas no mercado aos poucos, né? Então vinha derrubando a cotação da Minerva há algumas semanas. Então acredito agora que a Minerva vai ter um espaço para valorização após essa venda de ações por parte da BRF. Do lado da BRF, como eu disse, esse valor arrecadado não é tão relevante, embora, como eu disse, foi uma forma rápida da empresa conseguir dinheiro, mas não vai mudar a vida da BRF. Mas o Lauro Jardim, um colunista conhecido aí, soltou no Globo de domingo, que estava estudando uma capitalização de R$4 bilhões na BRF. E isso já seria uma capitalização um pouco mais interessante para a empresa, ajudaria ela com obrigações de curto prazo, embora pensando aí que a empresa já valeu mais de R$60 bilhões, não seria um valor tão alto. Mas acho que o ponto mais interessante, caso aconteça uma capitalização na BRF mais ou menos nesses valores, se os acionistas decidirem por isso, que eu não estou convencido que todos os acionistas da empresa acompanhariam esse aumento de capital, o que daria abertura para terceiros, né, entrarem nesse aumento. E aí poderia acontecer, como já foi ventilado aí, uma entrada de outros investidores no capital da BRF, seja a Minerva, sejam grupos internacionais. Então, na verdade, eu acredito até que a decisão aí a ser tomada, ao se decidir por essa capitalização, e supondo que alguns sócios não vão acompanhá-la, eu acho que um caso notório aí de um sócio que provavelmente não teria interesse, e aí é só um feeling meu, não tem informação nenhuma. Mas caso essa capitalização fosse para frente, eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, que a Tarpon seguiria esse aumento de capital, o próprio fundo Aberdeen, não sei se teria interesse, Petros e Previ eventualmente teriam interesse, mas também já perderam muito dinheiro em BRF, não sei o quanto estariam dispostas a aportar nesse aumento. Então poderia abrir aí uma porta para outros grupos a entrarem no capital da BRF, inclusive a Minerva. Então vale a pena acompanhar de perto aí como vai se desenvolver essa possível capitalização, que na verdade ainda é só uma notícia do Lauro Jardim, ainda não foi confirmada por ninguém da empresa, ainda não tem fato relevante, mas que parece ter algum sentido, porque poderia ser a forma aí da BRF organizar um pouco suas contas e eventualmente até, dependendo da maneira que essa capitalização for feita, uma fusão com algum outro grupo, seja ele Minerva, Marfrig, Tyson Foods, enfim, alguém entrando aí no capital da BRF. Agora fazer um comentário sobre uma empresa que eu ainda não mencionei aqui, que é a Lynx. Para quem não conhece a Lynx, é uma empresa que se autodefine, né, como uma empresa de soluções ali para o varejo de ERP, que é o mercado ali da TOTVS, da SAP, a Oracle também tem sua participação ali, enfim, embora o maior grupo do mundo seja SAP, e no Brasil o maior seja TOTVS. No caso, a Lynx é mais voltada para isso no varejo. E por mais que tenha alguns clientes realmente grandes ali, que tem um faturamento mais de 2 bilhões, a Lynx se concentra ali no varejo médio, né, e vem crescendo aí a taxas muito interessantes desde que entrou na bolsa. E vendo ali o balanço da empresa, você vê que boa parte das receitas da empresa são com mensalidades dos produtos que ela disponibiliza para os seus clientes. Então, em teoria, seriam receitas recorrentes. Eu estou falando da Lynx aqui porque a empresa, além desse crescimento muito interessante nos últimos anos, de receitas, de lucro também, o lucro da empresa vem crescendo rápido, pagamento de dividendos, ela anunciou sexta-feira uma aquisição. Nem foi assim a maior aquisição da história da empresa, mas foi uma aquisição importante, um valor alto. A aquisição ali pode estar batendo, somou ali 49 milhões de reais, e até 2020, aí, dependendo de algumas metas, a empresa vai poder pagar mais 18 milhões de reais, o que poderia gerar 67 milhões de reais nessa aquisição, uma aquisição relevante para o tamanho da Lynx ali. E o interessante é que a Lynx, desde quando, pouco antes de ser listada, mas desde 2008 já adquiriu 27 empresas, então vem crescendo também de forma agressiva dessa forma, vem melhorando ali seu atendimento para a internet, para marketplace, que na verdade, enfim, se a gente pegar o desenvolvimento do varejo aí internacionalmente, né, quase todos os varejistas têm crescido muito mais online do que de forma física hoje. O crescimento da Amazon aí nos Estados Unidos e no resto do mundo demonstra isso. A subida das ações da Magazine Luiza, que conseguiu também integrar de forma interessante suas operações digitais aqui no Brasil, também está relacionado a isso. Então, a Lynx, por mais que também, até por essa razão das empresas como a Amazon, enfim, de varejo, pela via eletrônica, estarem se tornando mais globais, a Lynx possa vir sofrer maior concorrência de grupos internacionais, até o momento o grupo. A empresa está muito bem posicionada no Brasil, líder de mercado com 40%. E além dessa, no mercado de varejo, para ERP especificamente, e além dessa aquisição aí, que foi interessante por ser uma empresa adquirida que mexia principalmente no mercado de marketplace, no caso a DCG Soluções para Venda Digital, que na verdade é a EZ-Commerce, né? A Lynx também anunciou na própria sexta a recompra de até 6% do seu capital social. Se a gente pensar, como eu disse, que é uma empresa que desde 2008 adquiriu 27 empresas, o principal gasto que ela tem tido no seu caixa, além de, enfim, de suas continuação das operações, tem sido adquirir outras empresas. Então, se a Lynx pegando parte do seu capital e está decidindo comprar até 6% de suas ações em circulação, que é uma recompra grande para quem está acompanhado com bolsa aí, pô, é bastante dinheiro topar recomprar 6% de suas ações para o capital de uma empresa, quer dizer uma sinalização clara que ela acredita que as suas ações estão baratas. Então vale acompanhar com calma aí a Linx para médio e longo prazo, uma empresa bem posicionada, bem gerida, sem um grupo controlador claro. Digamos também que essa questão de grupos do exterior virem para cá para trabalhar mais no setor dela, até pela expansão de varejistas internacionais, também poderia gerar algum interesse aí de aquisição da empresa por parte de grupos internacionais. Agora um outro comentário também sobre uma nota que saiu na sexta-feira. O Banco Inter, né, o único banco completamente digital listado em bolsa, né, o Agin Bank, como eu comentei na última edição, cancelou seu IPO. Teve o rating elevado pela SP. A SP, na verdade, aumentou o rating de longo prazo do Inter em dois níveis, de BRBBB negativo para BRBB positivo, passando ali pelo BRBB sem sinal, digamos assim. E isso é bastante importante aí para o Banco Inter, porque digamos que os bancos digitais ainda são vistos com um pouco de desconfiança, em especial sua liquidez. O próprio Inter, logo depois de ser listado, enfrentou alguns problemas ali pelo vazamento, pelo site Tecmundo, de que a base de clientes do banco teria sido roubada por hackers, os nomes das pessoas, embora não tenha tido roubo de dinheiro, e que teriam sido chantageados pelos hackers ali. Mas o banco até conseguiu se sair relativamente bem desse empecilho problemático aí, né? E agora esse aumento do rating tão... Digamos que o banco abriu capital há pouquíssimo tempo e já teve esse aumento de rating aí. É um sinal muito positivo para as operações de longo prazo do banco. Traz mais confiabilidade e previsibilidade para a ação. Então vale a pena ficar de olho aí nas ações do Banco Inter devido a esse recente aumento de rating da Standard & Poor's. Só um último comentário aqui então agora sobre um assunto que eu ia falar na quinta, mas a operação da PF se deflagrou na quinta-feira enquanto eu gravava. Então eu acabei não comentando. A Polícia Federal prendeu até o presidente da CESP, né? As ações da CESP até caíram, mas na prática não tinha nenhuma relação com a CESP e a prisão. Ele é o ex-presidente da Aderce. A Aderce aí já é envolvida em alguns rolos aqui no estado de São Paulo, algumas coisas problemáticas. Os promotores até falando que na verdade a empresa funcionava mais ou menos como uma Petrobras, né? A empresa que gerencia aqui as rodovias de São Paulo, com uma corrupção endêmica. O rapaz que atualmente era presidente da CESP e tinha sido presidente da Dersa também foi ex-secretário do Geraldo Alckmin. Acho que isso pode, por mais que tenha saído em alguns jornais, mas não tenha sido tão destacado pela imprensa, isso pode sim afetar de forma grave a campanha dele. Porque num primeiro momento, o ex-presidente da CESP, né, que ele renunciou na própria quinta-feira, negou ali que, enfim, qualquer relação com o Alckmin, enfim, e negou os crimes também. Mas a gente sabe como essas coisas costumam acontecer, que basta ver a grande quantidade de ações premiadas nos últimos anos. Então isso pode ter algum impacto no cenário político aí para a eleição, eventualmente um golpe fatal na campanha do Alckmin, que já era um candidato sem grande percentual de votos, pelo menos até agora, embora algumas pessoas do mercado vissem ele ali como uma solução, enfim, também não acho que fosse o candidato mais adorado. E fica aí agora um pouquinho em suspense essa candidatura até os próximos capítulos aí mais claros dessa prisão. Indo para o fato da bolsa no dia a dia, não só pensando na eleição, as duas construtoras ali que foram implicadas de forma mais direta, a Mendes Júnior e a segunda agora que eu não estou me recordando quem foi, mas nenhuma delas tem ação em bolsa atualmente. A grande questão é que o Rodoanel ele teve quatro fases, tem fases que são administradas por empresas listadas em bolsa, a própria CCR ali, a própria CCR administra parte do Rodoanel. Então vale a pena ficar atento aí, porque essas investigações podem implicar mais ainda o grupo CCR, que como eu disse está até à venda, né? Pelo menos acionistas controladores pretendem sair da empresa, Andrade Gutierrez mais urgentemente, a Camargo Corrêa um pouco menos. Mas isso pode até dar uma atrapalhada nessas negociações e postergar um pouquinho a venda, mas também pode, a médio prazo, jogar as ações do CCR mais para baixo, configurando uma possibilidade aí interessante de investimento. Bom, como sempre digo, siga a gente no Twitter aí, The Game Never Stops, e por hoje é só. Valeu!